No dia 11 de junho de 2010, vai começar na África do Sul a 19ª Copa do Mundo de Futebol. Em 1930, apenas 13 seleções foram ao Uruguai, país sede da primeira Copa. O torneio foi vencido justamente pela seleção anfitriã. Na final contra a Argentina, os uruguaios levantaram os 80 mil torcedores no Estádio Centenário em Montevideo. Vitória por 4-2. Nesses 80 anos, a Copa do Mundo cresceu e se transformou em um mega evento que mexe com o coração de milhões de pessoas. O esporte normalmente eterniza os vencedores e esquece os derrotados, mas na Copa, essa lógica às vezes é contrariada. O jornalista Luiz Mendes, da Rádio Globo, participou da cobertura de 13 Copas do Mundo. Das três melhores seleções que ele viu, duas não levantaram a taça de campeão.
Foi a do Brasil de 58, a húngara de 54 e a holandesa de 74. Sendo que o Brasil de 58 foi campeão. E a Hungria e a Holanda em 54 e 74 foram vice-campeãs.
Realmente, as seleções da Hungria de 54 e da Holanda de 74 impressionaram o mundo. Os húngaros eram liderados por Ferenc Puskás, considerado pela crítica um dos melhores jogadores de todos os tempos. Eles chegaram à Suíça como favoritos e apresentaram um futebol de encher os olhos. Na primeira fase, uma impressionante goleada, 8-3 na forte seleção da Alemanha. Mas, por ironia do destino, as duas equipes se encontraram de novo na final do torneio. E os alemães venceram por 3-2. O resultado foi tão surpreendente que virou até filme, O Milagre de Berna. Já a seleção holandesa de 74 revolucionou o mundo do futebol. A equipe, treinada por Rinus Michels e comandada pelo craque Johan Cruyff, ficou conhecida como Carrossel, devido ao estilo de jogo leve e envolvente, no qual os atletas trocavam de posição o tempo todo. Na final da Copa, derrota por 2-1 para a dona da casa, a mesma Alemanha que acabou com o sonho da Hungria em 54.
Boa, canarinho, boa, mostra pra esse povo que é rei. Boa, canarinho, boa, mostra lá na França o que eu já sei.
Outra seleção que emocionou, mas não chegou ao título, foi a brasileira na Copa de 82, na Espanha. O time era repleto de craques: Zico, Sócrates, Falcão e ainda Tele Santana como técnico. Os adversários foram ficando pelo caminho, até chegar a partida contra a Itália. O Brasil podia até empatar que se classificaria para a semifinal, mas...
Do lado esquerdo, Fabrini se aproximou, cruzamento é perigoso... Cruzamento perigosíssimo com toda a defesa brasileira parada. Paulo Rossi inaugura o marcador. 1 para a Itália, 0 para o Brasil.
Paulo Rossi, um nome que os brasileiros não gostam nem de lembrar. Ele marcou 3 vezes na inesperada vitória italiana por 3-2. Luiz Mendes acredita que faltava equilíbrio para a seleção brasileira de 82.
Aquela seleção tinha uma deficiência. O futebol é ataque e defesa, não é verdade? Ela não tinha uma boa defesa. A seleção brasileira de 82, de posse da bola, era maravilhosa. Mas sem a bola, ela era cheia de vulnerabilidade. Era muito vulnerável nos contra-ataques dos adversários quando os adversários retomavam a bola. E desde o início eu notei isso e cheguei a falar isso pro Tele Santana.
Mas o Brasil não tem do que se queixar quando o assunto é Copa do Mundo. É o país com maior número de conquistas. São 5. Em 58 na Suécia, em 62 no Chile, em 70 no México em 94 nos Estados Unidos e em 2002 na Copa disputada na Coreia do Sul e no Japão. A seleção de 70 é considerada por muitos especialistas a melhor de todos os tempos. Só tinha fera naquele time. Craques como Rivelino, Gerson, Tostão, Jairzinho e, é claro, Pelé, que aos 29 anos disputava sua última Copa. A campanha foi perfeita. 6 jogos e 6 vitórias. Na final, uma atuação memorável contra a Itália, 4-1. Mas para Luiz Mendes, a conquista mais gostosa foi a primeira, em 58. Ele considera a seleção daquele ano melhor que a de 70, e por um motivo bem simples.
Eu acho que a de 70 não foi melhor do que a de 58, porque na de 58 estavam juntos os dois maiores jogadores que a seleção já teve, o Garrincha e o Pelé. Eles juntos jamais perderam. A seleção brasileira, quando contou com os dois, ela nunca perdeu.
Mendes diz que a Copa de 58 foi a mais inesquecível de todas. Ele, no entanto, também lembra de 50, que o Brasil perdeu em pleno Maracanã para o Uruguai. A derrota brasileira por 2-1 de virada ficou conhecida como Maracanazo e chocou os 174 mil torcedores no estádio, o maior público da história das Copas.
A Copa que me marcou mais foi, sem dúvida, a de 58, que foi a primeira vitória do Brasil. Agora, também me marcou muito a Copa de 50, que nós perdemos. Então, foram dois sentimentos diferentes, um negativo e outro positivo, mas na mesma proporção.
Por duas vezes, o título mundial foi decidido nos pênaltis. Em 94, Brasil e Itália empataram 100 gols no tempo normal e na prorrogação. E nos pênaltis, o Brasil venceu por 3-2.
Todos no gol junto com o Taffarel. Todos no gol com o Taffarel. Baixo e Taffarel. Vai partir. Vai que é sua, Taffarel. Partiu, bateu. Acabou! Acabou!
Para muitos, a vitória daquela seleção coroou um futebol pragmático, que buscava apenas o resultado. Mas para o jornalista Sérgio Noronha, que cobriu 9 Copas do Mundo, o importante é ganhar.
Eu acho o seguinte, a competição quer dizer vencer. Não é jogar bonito. A competição não é para jogar bonito, a competição é para vencer. Você entra nela para vencer. Se você pode vencer jogando bonito, como 58 e 70, ótimo. É muito melhor. Agora, você se consolar que não foi campeão porque jogou bonito, para mim, a mim não me satisfaz.
E veja só, a mesma Itália que viu o Brasil ser tetra em 94, conquistou o tetra do mesmo jeito 12 anos depois. Em 2006, na Alemanha, os italianos empataram em 1-1 com a França. Nos pênaltis, vitória por 5-3. Uma das seleções mais tradicionais do mundo é a Argentina. São 2 títulos de Copa para nossos irmãos. Em 78, quando eles sediaram o torneio, e em 86, no México, quando Maradona só não fez chover. Nas quartas de final contra a Inglaterra, 2 gols do polêmico craque. O primeiro com a mão, o segundo uma pintura. Ele pegou a bola no meio de campo e foi passando por todo o time inglês, até driblar o goleiro e tocar para as redes. um dos gols mais lindos de todas as Copas. Em 2010, ele vai estar na África do Sul como técnico da seleção argentina. Será que pode pintar o tri? Noronha não confia no trabalho de Maradona. Para ele, os favoritos são outros.
A Argentina, o time pode ser bom, agora eu não acredito em nada feito pelo Maradona, né? Ele não tem equilíbrio. Eu acho que a Espanha está com uma boa seleção mesmo. A do Brasil, acho que um pouco ainda indefinida. Mas eu acho isso, acho que você fica um pouco Inglaterra, Espanha e Brasil.
Então, é só aguardar o início da primeira Copa do Mundo na África. Quando a bola rolar, serão 32 países em busca de um sonho, o troféu mais cobiçado do planeta. Fernando Awad para a Estação Pilha.